Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa, e se você quiser continuar a ouvir esse episódio, pague uma taxa de R$5 ou ouça essas próximas 3 propagandas para ganhar mais 30 minutos de episódios sem intervalos.
Obrigada por ouvir o Spotify, sério mesmo. Você poderia ter colocado raio.
Opa, oi pra quem tá sentado no trono. Eu sou o Eric Fagundes e marquei que esse podcast tá um pouco desatualizado. Agora a onda é passe de batalha, que aí a gente vai renovando todo mês e tirando dinheiro da rapaziada.
Ah, é verdade, meu amigo. Aí dá aquela falsa sensação de que você comprou o jogo de uma vez só, né? Mas na verdade, todo mês você acaba comprando pedacinho em pedacinho. É, acho que a gente devia então cobrar só pela intro, o que você acha? DJ, sobe o som só pra quem comprou a nossa trilha sonora.
Vai logar hoje?
Bora lá, Marquito Eclético, que esse podcast é. Já falamos bastante de jogos de PlayStation, jogos de Xbox. Chegamos finalmente aos jogos. Vai ter um episódio sobre jogos de PC, talvez um dia, né? Mas primeiro vamos falar sobre jogos mobile, Marquitinho.
A ideia desse episódio, né, Eric, veio no nosso episódio de jogos pra dar uma sentada. Então, na privada que a gente vai jogar esse jogo, vamos falar num episódio específico de jogos para celular. Quem vê, pensa que começou com os smartphones, mas já chegou bem antes deles existirem.
Eu acho que todo mundo que é da nossa idade, os 30 a mais, vão lembrar que o primeiro joguinho que jogou era o famigerado Snake, né? O jogo da cobrinha. Não é o Metal Gear, rapaziada, é mais nova. O jogo da cobrinha, Marcolino, que é simplesmente, tem uma cobrinha, um pontinho na tela, você vai lá com a cobra e ela vai crescendo. A cobra vai crescendo, Marquinhos.
Quem diria, hein?
Sabe de nada, inocente!
O objetivo é deixar ela cada vez maior sem encostar nas paredes. É simples, né? O engraçado de jogos mobile é que desde lá, dessa época que ele foi lançado, e até hoje, eles não prezam, pelo menos a maioria dos que fazem sucesso, né, Marquito? Aí você pode me dizer se concorda comigo. Eles não prezam por serem grandiosos, eles prezam por serem simples, porém viciantes, né? Que esse Snake, que é o jogo da cobrinha, ele... Você se vicia em querer cada vez mais deixar a cobra maior, né?
Assim você vai matar papai, viu?
Ela faz a cobra subir. E aí você morre, você se frustra. E aí é só simplesmente, beleza, já vai pra uma play diferente. Uma play diferente não, você já vai pra uma play nova em um segundo. Eu acho que os jogos mobile tem isso na essência, né? E aí o primeiro jogo lançado foi esse, como eu falei, da cobrinha. Foi lançado em 97 pela Nokia para o famoso Nokia 6110, Marquito.
O jogo foi lançado em 97, mas eu lembro do jogo do Snake. Jogo da cobra, vamos dizer assim. Lá em meados dos anos 2002, 2003, talvez. Foi quando eu tinha a possibilidade de ter um celular. E aí sim, foi o Nokia, que não quebrava nunca. Era impossível de quebrar e a bateria durava eternamente, que era a melhor parte de ter celular nessa época. E o nosso vício era jogar na escola. Nas aulas. E celular naquela época não era algo demoniado pelos professores, pelos diretores, mas já acabava com o estudo de muita criança e adolescente, né? Afinal de contas, todo mundo queria mostrar a cobra gigante pro amiguinho. Começa assim, né, Eric? O vício também é um pouco do... Realmente a parte do recorde, né? Bater recorde, mostrar que você é melhor.
É, eu acho que você foi bem no ponto, né? O legal era jogar com os amigos. Ele, apesar de ser um jogo single player, um celular fazia diversão no intervalo, né? No recreio. Ficava fazendo a filinha, passando o celular. Pô, fiz tantos pontos. Eu lembro que no lá onde eu morava... Eu não vou lembrar exatamente a história, mas apareceu alguém com um Nokia e aí foi a febre, né? Um teve, outro já quis, teve um pessoal que... Eu demorei pra ter um celular. Meu primeiro celular eu fui ter, acho que com 15 anos, se eu não me engano. E era um Siemens A50, eu ainda lembro dele. E é muito parecido com esses Nokias, né? Porque a Nokia, na época, ela ditou o mercado, né? Os celulares dela eram os mais famosos e aí... Tinha os paralelos ao Nokia que eram parecidos com o modelo dela. Assim como é hoje com iPhone e Samsung. Um vai ditando o ritmo do outro. E aí eu me lembro que nesse meu Siemens, Marquito, não tinha o jogo da cobrinha. Só que ele tinha um outro jogo que era a sensação era a mesma que essa que você falou. Sentava com os amigos pra ver quem ia bater mais recorde. Era um jogo simplesmente de almoxarifado. Era um bonequinho que tinha que estocar umas caixas. Olá. As caixas vinham... Era tipo um Tetris. As caixas vinham caindo. Você apertava um botãozinho pra pegar a caixa e ia colocando. E você tinha que pensar de um jeito que não prendesse ele. Mano, era um vício. Eu sentava com os moleques e cada um ficava tentando bater o recorde. E dentro desse jogo tinha os subjogos dele. Tinha onde arremessar a caixa mais longe. E, mano, não tinha lógica nenhuma. Na nossa cabeça era simplesmente sorte. Não tinha um bagulho de passe, você aperta o botão na hora certa, a caixa vai mais longe. E aí, a graça era ver quem jogava mais longe a caixinha.
Esse jogo do Almoxarifado, pra mim, é coisa nova, interessante. Deu até vontade de jogar, vou baixar aqui no meu Xbox.
Mas eu me lembro que nessa época da escola, chegava algum amigo, algum aluno da escola com um celular novo, a primeira coisa que eu ia olhar era quais jogos que tinha. Falei, deixa eu ver os jogos que tem aí no celular, que era o que chamava atenção. Porque a gente não tinha. Você até falou, putz, ah, o celular, a bateria durava pra caramba. Pô, o celular só servia pra mandar mensagem e receber ligação, não tinha por que a gente tá usando ele o tempo inteiro e a bateria acabar, né? Eu acho que é uma falsa impressão isso também, que os celulares antigamente a bateria durava mais. O nosso uso era muito menor, né?
O celular hoje em dia, por exemplo, se você deixa ele somente no modo avião e no Wi-Fi, celulares novos, tá? Smartphones de hoje em dia. Ele vai durar uma semana tranquilamente. Se você liga o pacote de dados, ele já começa a gastar mais bateria.
Porque ele tá funcionando, né? Ele tá o tempo inteiro funcionando. GPS funcionando, Bluetooth... Ele tá funcionando em stand-by. Mas vai gastando bateria, né? E esses Nokias, ele ficava parado... Ele simplesmente ficava parado obsoleto. Não tem, enquanto você não aperta nele, ele não faz nada. No máximo, recebe as ondas de rádio, né? Ondas de telefonia.
Mas mesmo utilizando ele com o jogo da cobrinha, ele ia ficar uma semana ligado, mesmo jogando 24 horas por dia.
É, aí eu não tenho mais argumentos pra debater. Mas eu acho que tem um pouquinho de lenda em cima de que eles eram duráveis, e isso não é lenda. Os bichos eram uns tijolão mesmo. Já da bateria, eu acho que talvez seja porque o uso era muito menor, né?
É, pode ser, vai. Talvez essas baterias nos celulares de hoje em dia realmente não iriam durar nada. Mas o que eu sei mesmo, Eric, é que... E a sensação era tanta, né? O mercado pedia tanto por jogos mobile, tinha os Game Boys da vida que vendiam bastante, que a própria Nokia entrou na onda e lançou o N-Gage. Era tipo um minigame o celular. Ele tocava música, tinha jogos cartucho pra você comprar e colocar nele. Era um videogame, era um celular feio que dói, pouco prático de utilizar, mas o foco dele era realmente jogos. Então você comprava jogos à parte pra colocar dentro desse celular, como se fosse realmente um Game Boy, só que versão celular.
Versão celular. Não me remeteu nada essa descrição que você passou, Marquito. Não me lembro desse Engage. Pô, a ideia não era ruim, né? Foi uma boa ideia ou mal executada, ou uma boa ideia na época errada.
O problema do Engage, Eric, é que ele vinha, então você tinha que comprar cartuchos pra ele, e cada cartucho, então, era uma nota. E, cara, não tinha condição de ficar comprando cartucho pra esse tipo de videogame. O que aconteceu com ele? Primeiro, a pirataria. Foi lá, eles conseguiram craquear o celular pra você conseguir rodar qualquer tipo de jogo nele.
Malditos piratas. Não apoiamos pirataria, né?
E depois, a tecnologia vai avançando e começaram a surgir aqueles aparelhos mais fininhos, com aquela tela mais OLED. Não sei que tela que era, que cátedra era aquilo. Uma tela mais monocromática, mas mais bonitinha. E com isso, os aparelhos começaram a vir com o sistema Java. E com Java, com qualquer aparelho que você tiver Java, você consegue instalar qualquer tipo de coisa. Se você tiver um micro-ondas com Java, você vai poder rodar qualquer joguinho nele. E eram jogos grandes, tá? Tipo Resident Evil 4, você conseguia jogar no celular.
Sério?
O Doom mesmo, você conseguia jogar assim. Era tudo muito bem feitinho pra celular. Você jogava nas teclas, né? Nos numerais.
Sim.
1, 2, 3, 4, 5. E funcionava muito bem. Já para esses celulares de geração um pouco antes dos smartphones. Eu mesmo tinha um Samsung Omnia, que era um dos celulares mais bonitos que já existiu na vida. Bate qualquer smartphone hoje em dia, até procurem no Google. Eu jogava os jogos saindo da faculdade no celular. Baixava a ronzinha e ficava brincando.
Bastante evoluído, Marquito, que as lembranças que eu tenho de jogar em celular nesses meados de 2000 e pedra era nesse naipe aí, jogo da cobra, o jogo da mocharifado que eu falei. No máximo, não tem nem no máximo, era tudo simplesinho. Eu não cheguei a... Não lembro do Engage e também não lembro dessa época dos jogos em Java. Pra mim, jogo em Java, eu já lembro daquele site miniclip.com, que é no computador, né?
É, praticamente isso. Só que era no celular. Esse do N-Gage não tem jeito, Eric. Quando você vê ele, vai pesquisar depois no Google, você vai bater, puta, verdade, existia esse videogame, esse celular, tô falando videogame, era tão parecido com videogame que era um celular. É praticamente um minigame de mão, de bolso.
Ou seja, desde sempre a indústria é assim que viu que ter jogos em celular era mais um atrativo na hora de comprar o celular, então os caras já começaram a procurar um jeito de monetizar em cima disso, né? Vamos criar o N-Gage, vamos criar celular que dá pra baixar jogo pela internet pra jogar em Java... Não é de hoje que a gente vê bastante... É que hoje virou realmente um negócio, né? Ter jogos no celular. O Marco brincou no nosso episódio sobre tecnologia que a tecnologia, ela avança em prol da pornografia, né? Que a pornografia, ela demanda que as tecnologias evoluam. E eu acho que os jogos demandam que os celulares evoluam, né, Marquito? Que também tem isso, né? Por que os caras vão colocar mais RAM num celular? Mais tela bonitinha? Em grande parte é por causa de vídeo e foto, mas também tem uma parceria que é por causa de jogo, pra poder rodar jogo, né?
Ah, não, as aplicações também hoje em dia são pesadas, né? Você vai baixar uma atualização do Facebook, tem 50 megas uma atualização simples, então o aplicativo em si é pesado já, né? Um Instagram da vida vai guardar fotos em RAM, por exemplo, para ficar acessando mais rapidamente, para você não ter que baixar de novo. Então, os aplicativos também utilizam, mas, porém, contudo, entretanto, é o que você disse, os jogos é um chamariz. Eu lembro que, já falando então do início dos smartphones, quando começou o smartphone... O grande chamariz é aqueles jogos de corrida, aquele Asphalt, por exemplo, que mostrava jogos em 3D lindos, maravilhosos. Você fala, porra, quero ter um celular para rodar esse jogo. E não era qualquer celular que rodava um jogo com gráficos bonitos. Por isso, então, o grande chamariz era esse. Compre o meu celular, compre o meu Samsung Galaxy S1,
naquela época. E o iPhone era o 3G, iPhone 3G, né?
Então, o chamariz realmente era, temos aplicativos, mas tem aqui jogos. Foi quando surgiu então as lojas dentro dos smartphones, né?
Pra mim, na minha cabeça, o salto foi enorme. Eu estava um dia jogando o jogo da cobra, no outro a febre era Angry Birds, por exemplo. Na época do iPhone, tanto o 3 quanto o 4, surgiram... Esses jogos eram todos pra mostrar o touch da tela, né, Marquito?
Sim, exatamente.
Angry Birds, Fruit Ninja e Cut the Rope. Fruit Ninja, quem nunca jogou, nunca viu Fruit Ninja, é muito mais novo que a gente, né? E é o jogo clássico pra você mostrar que a sua tela funciona, né? Que até as frutas vão subindo na tela e o cara vai lá, né? Sim, vai cortando. Angry Birds foi uma puta de uma febre e eu nunca mais joguei, mas eu lembro que, putz, todo mundo também, Marquito, jogava Angry Birds e eles foram sacazes, né? Que lançou Angry Birds, depois eles lançaram vários spin-offs, né? Ah, tá bombando Star Wars? Tome esse Angry Birds só de Star Wars. E eles eram gratuitos, né? Tinha as compras dentro do jogo. Tinha também aquele que a gente jogava muito, Marquito, Temple Run, que é o Pepsi Man da nova geração dos celulares, né? Aí teve o filho dele, o Cyber Surfers. Eu acho que foi nessa época que aí sim, de verdade, bombou a variedade, obviamente, falei uns 6 jogos aqui, mas que bombou a indústria entendendo que, pô, vamos lançar jogo que a galera quer jogar no celular, né?
Não era só o joguinho que eles te davam. Te davam propagandas dentro do joguinho, te davam recursos pra você comprar dentro do joguinho. Ouso dizer que é toda desgraça que a gente tem hoje em dia, começou nessa época. Parte dos jogos pay to win, jogos que tem então microtransações, tudo começou ali. E era uma coisinha simples, né, que a gente nem gastava dinheiro direito. Era uma geminha aqui, era baratinho, coisas bobas, né? Vai, R$1 pra você tentar ter uma tentativa nova. Uhum. Quem não queria ter vidas essas no Candy Crush? Enchia o saco dos amiguinhos no Facebook? Mas e aí, se os seus amiguinhos não te dessem vida, o que, que você ia fazer? Você ia apelar, não tem jeito.
Puta, e aí, verdade, Marquito, agora você falou sobre o Candy Crush, esse é um outro ponto. Na época do jogo da cobra, eles faziam a gente ficar viciado pra bater o recorde, né? Depois desses jogos aí, todos que eu citei, eles colocaram um bagulho que é a maior sacanagem em jogo celular, né? É vida. Você tem limite de vidas em um jogo. O próprio Candy Crush. Você tem, sei lá, 5 vidas. Enquanto você não perder as vidas, você vai passando os levels. Ah, falhou? Perdeu uma vida. Chegou no final das suas 5 vidas, você não tem mais elas, ou você tem que pedir para um amiguinho mandar a vida aí, ou tem esse pacotinho aqui de R$10 que vem 100 vidas, ou na verdade não é nem isso, vem meia hora de vida infinita para você, só R$10, e o nego vai lá e pum, tum, tum. Puta, é verdade, pedir vida no Facebook, como eu odiava, toda hora subia a notificação no Facebook, fulano de tal, tá pedindo vida no Candy Crush, porra.
Você falou em vida, eu achei que você ia falar que esses jogos têm uma coisa em comum também, Eric. São todos jogos infinitos. Não tem fim, não tem a fase final deles. Quer dizer, até existe a fase final deles. Só que ninguém é impossível de chegar de tantas que são. São milhares, milhões talvez. Eu não sei quantas fases tem hoje um Candy Crush da vida. Mas eu diria que é impossível chegar no final dele. Temple Run, é impossível você... Esse realmente é impossível você
esse
acabar
é impossível.
Ele.
É.
Então você quer sempre mais, quer chegar no seu limite. E todos os jogos têm esse objetivo, né? Angry Birds, Fruit Ninja, todos têm o mesmo objetivo, não ter fim.
E não saia do meu jogo, né? Não saia do meu jogo. Jogos infinitos, Marquito. É um grande ponto da maioria dos jogos mobiles que fazem sucesso, né? Não tem fim. O ouvinte também tá falando, pô, minha mãe tá no level 10 mil no Candy Crush e querendo que chegue no final, né?
Eu não sei se é esse o ponto, que a gente ter jogado tanto aqui esses jogos na época, que eu não aguento mais olhar para esses jogos. O próprio Angry Birds, é um puta jogo gostosinho de jogar, ficar batendo nos passarinhos para eles voar mais rápido e tal. Se eu olho esse jogo, eu não aguento, eu desinstalo no mesmo momento, eu não vejo mais graça nenhuma neles.
Pegamos um ranço, né, Marquito?
Pegamos um ranço e a gente adorava esses jogos. O Cut the Rope, puta, jogo de estratégia, né, ficar cortando as cordinhas bonitinho, certinho, que legal. Chato demais, tira isso da minha frente, não, nem chega perto de instalar no meu celular, é vírus isso aí.
E o Candy Crush, Marquito, puta jogo chato, velho. Ele é chato, outro dia um tempo atrás, eu falei, deixa eu baixar esse negócio de novo aqui, aí eu fiquei olhando e falei, mano, como é que eu me viciei? É um delírio coletivo o Candy Crush, você não acha não, Marquito?
Sabe onde que o Candy Crush foi bem? Ele tinha aqueles sons...
Divine.
As luzes chamavam muito a atenção, então você ficava viciado naquilo. Chama a atenção, você quer ver aquilo. E é algo que começou a crescer bastante nessa época, Eric, que é jogos estilo cassino. Jogo que você se sente dentro de um cassino, puxando aquela roleta e vendo os símbolos girarem... Você quer mais, você quer aquela explosão de luz, aqueles sons envolventes. E tudo isso é pensado, tudo isso é feito no psicológico.
Cara, não é à toa que todo mundo... Não tem um cidadão vivo que tenha celular que não tenha se viciado pelo menos uma vez em algum joguinho mobile. Você ouvinte que estava falando agora, não, eu não, você está mentindo, tá?
Tenho que mentir, é preciso mentir, porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira.
Jogar no celular é algo muito fácil, né? É o que a gente gosta e o que a gente não gosta em jogos mobiles, né? Ele é acessível, é um passatempo acessível. Você tá sentado numa boa, às vezes esperando uma consulta, não tem nada pra fazer, saca o celular e abre um joguinho, abre um Candy Crush. É isso, né? Candy Crush bombou muito pra galera que andava de ônibus, né? Tá de busão, esperando o ônibus passar, esperando chegar em casa, trânsito. Tudo, mano, ainda até hoje, quando eu pego ônibus ou pego o metrô, tem alguém jogando um Candy Crush ou um jogo parecido com Candy Crush. Porque é um passatempo fácil. E a jogabilidade, como o Marco falou, é algo fácil, é rápido. Você não tem, Marquito, compromisso com o game, né? Você só joga ali, deu a sua hora de descer do ônibus ou foi chamado no médico, você só fecha o jogo e põe no bolso e acabou, né? Eu acho que é isso, que ele entretém em curto espaço de tempo sem muito compromisso. Esses são pra mim os grandes prós de jogos de celular, né? E é o que me atrai, né?
É até um bom ponto, tá, Eric? Eu lembro que no começo de quando a gente começou a jogar esses jogos, a gente até se comunicava via Twitter, via DM no Twitter, pra mandar mensagem um pro outro. Ó, cheguei em tal coisa. Não tinha WhatsApp naquela época.
Pode crer.
A gente não conversava por WhatsApp. Tinha os jogos, então não tinha concorrência das redes sociais. Tinha, tá, o Twitter, beleza, que é uma rede social, mas não era, oh meu Deus, preciso ver o
preciso
Twitter.
Preciso ver meu Twitter, né?
É, então a gente se comunicava por Twitter pra mostrar, ó, aqui meu recorde. Aí veio o Facebook, a gente começou a postar no Facebook, beleza. Então, os jogos antigamente não tinham concorrência que tem hoje. Hoje a concorrência é brava. Você disse que no ônibus você vê as pessoas jogando, me surpreende, porque pra mim hoje as pessoas ou estão no WhatsApp ou realmente estão no Instagram rolando a telinha.
Você falou que se surpreende, não, eu vejo direto. E ainda me pego de vez em quando criticando a jogada que a pessoa fez. Não pra pessoa, velho. Os caras é burro, sim, mano. Era só juntar o vermelho com o vermelho ali e você fazer uma bomba. Como é que você não enxerga? É engraçado ficar gançando a gameplay dos outros, né?
Os jogos venceram, então.
O grande ponto é esse. A gente já falou algumas semanas atrás do ponto positivo dos jogos curtos, que é uma gameplay sem compromisso, sentou, jogou, se divertiu. Pô, o jogo de celular é a versão pocket desse episódio, né?
Pois
é mais fácil ainda do que o videogame. Você pode jogar a qualquer momento. Quer dizer, se o seu trabalho permitir que você tenha esses tempinhos de... Né? Porque para procrastinar ele ajuda bastante também, né?
Mas aí é um ponto dos contras também, né, Eric? Procrastinar com o celular é muito simples. É o que a gente tá falando aqui. 3 minutinhos eu jogo um jogo rapidinho, então. Putz, quase ganhei. Deixa eu pegar e jogar mais um jogo aqui. Quando você for ver, já passou meia hora, você nem sentiu.
Como o celular é algo fácil, hoje em dia o celular é todo mundo que tem faz tudo no celular. Eu ligo o computador, que faz parte do meu trabalho, obviamente, e quando eu vou gravar aqui com o Marquito, eu ligo o computador pra agora... Ver redes sociais no computador é ruim, elas são feitas pra gente ver no celular, né? Então a gente tá com o celular o tempo inteiro na mão e a tentação do joguinho ali. Realmente a procrastinação, ela vai a mil quando você se vicia num jogo. E eu já me peguei em vários momentos, por exemplo, às vezes até aqui em casa. Tô de bobeira no final de semana, fico pensando, pô, vou assistir um vídeo, sei lá, pra gravar algum episódio do podcast, vou estudar sobre algum jogo... Aí, quando eu consigo tempo livre, tô com o celular na mão, tá, vou dar uma jogadinha aqui. Me pego ouvindo o nosso podcast enquanto eu jogo, aí acaba o podcast, eu continuo jogando, aí vejo, pô, não, deixa só, se eu ganhar a próxima, eu paro. Aí eu ganho, ah, mas foi muito fácil. Vamos então até eu perder. Aí perco uma que foi injusta. Ah, não, mas foi injusta essa. Então, aí perco a outra. Não, então quando eu voltar a ganhar, eu paro de jogar.
É um ciclo sem fim também, né?
Vira um ciclo sem fim. E aí puxa por um bagulho que eu acho que é um contra, Marquito, que é o que sempre me pega. Eu enjoo rápido de jogo celular. Não sei você. Rapidinho, puta, eu jogo. Quando eu jogo em doses cavalares. E aí do nada eu falo, puta, enjoei dessa merda. Não quero mais saber dela. Você se pega assim?
Nos últimos, sei lá, Eric, 10 anos, eu me lembro somente de dois jogos que eu joguei muito tempo. Mais que um mês, vai assim, digamos. Só dois jogos. O restante, instalo, vejo qual é que é, acho legalzinho, jogo... Ah, sabe de uma coisa? Não me pegou mais. Ou porque eles começam a se tornar pay to win, que é um grande problema também no jogo. Ou seja, você tá jogando o jogo, você tá gostando do jogo, aí de repente vem aquela propaganda gigante lá. Tá bom, vou assistir essa propaganda, beleza, não tem problema.
Oi pessoal, sou o Dorinho, seu amiguinho, vamos cantar?
Vem outra propaganda, tá bom, assisto outra propaganda, não tem problema.
Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, no pão com gergelim.
Aí tá, pra você subir de level com seu boneco, você precisa de tantas mil gemas. Pra você conseguir essas tantas mil gemas, ou você joga, sei lá, um ano inteiro, ou você vai lá e gasta seu cartãozinho, faz o cartão cantar, e aí compra as gemas. Se o jogo é legal, Eric, eu não vejo problema em gastar dinheiro, tá? Eu falei que tinham dois jogos que me chamaram muita atenção nesses últimos anos, que foi o Crash Royale e o Marvel Snap, que tem até hoje em dia. Os dois estão aí na atualidade, né? Mas o Marvel Snap tá mais na moda. Eu não vejo problema em gastar dinheiro com o Marvel Snap, por exemplo. Por quê? Porque é um jogo que me prende, um jogo que eu gasto horas e me sinto bem jogando. Então eu acho justo trocar essas horas jogadas e retornar um dinheiro que eu acho até razoável, vai. Agora, o próprio Marvel Snap, se eu quiser comprar uma roupinha, se eu quiser comprar um skin diferente, R$200. Opa, aí você já tá tirando com a minha cara já.
Pera lá, né? Aí é sacanagem. Todo jogo de celular é o clássico, não existe almoço grátis. Se ele é de graça, ele vai tentar te forçar uma compra. Mas esses jogos que são igual você falou. Pô, você passa uma fase e vem uma propaganda. Você tem que assistir ela. Mas você pode pular usando um dinheirinho do jogo, que geralmente eles te dão esse dinheirinho no começo. Sim, ah, toma aqui. Sim. 50 dinheirinhos grátis, aí você vai usando, tal, pular a propaganda. Chega uma hora que seu dinheirinho acaba e, mano, só que aí os caras fludam de propaganda. Eu entendo que os jogos precisam se monetizar, né? Mas porra, mano, tem uns jogos que é absurdo, parece que eu tô jogando a propaganda e não o jogo em si. Já os jogos estilo Marvel Snap e o próprio Clash Royale, ele não tem propaganda nenhuma, mas você... E tem a perfumaria, que é o passe de temporada, sim, é uma skinzinha... E aí você compra se você quiser. Não julgo quem compra passe de temporada ou quem compra skin em jogos assim. Porque é honesto. Ó, jogo de graça é isso aqui. Se você quiser, tem aqui essa roupinha que é realmente só perfumaria. Agora, quando é pay to win ou quando é simulador de propaganda, me irrita também. E a grande maioria é assim, né?
Sabe o que eu acho, Eric? Os desenvolvedores já lançam o jogo sabendo que o jogo é ruim. Tipo, a longo termo, o jogo é ruim. Então eu tenho que sugar o máximo possível dos usuários no começo... Enfiar propaganda, enfiar baúzinho pra comprar, enfiar itens especiais logo no começo. Pra você chamar a atenção, falar, ah, quero tudo isso, compra, compra, compra. Aí chega na metade do jogo, que você pagando ou não, você vai estar de saco cheio já do jogo, você abandona.
Você dropa, mas eles já ganharam a grana deles.
É, e eles já fizeram a parte deles, beleza, conseguimos. Agora, esses jogos realmente bons, que são duradouros, aí não, aí eles fazem as microtransações deles, não precisa realmente, comprar um Season Pass do Snap, não precisa. Você vai tirar aquela carta uma hora ou outra. Mas, se você comprar agora, você vai ter uma vantagem.
É, porque quando você vai tirar essa carta ou esse item, ele já não é mais o item do momento. Então, às vezes, ele já tá nerfado. É a questão do hype que a gente já conversou nos episódios passados, anteriores aí, né? Você vai pagar pelo hype de ter, naquele momento, a carta mais top, o item mais top do jogo. Mas eu realmente, eu também não vejo problema, Marquito. Pra mim o problema é pay to win e muita propaganda, que é o que mais tem, e acaba fazendo a gente enjoar rápido do jogo. Sobre propaganda, você falou sobre os desenvolvedores, eu lembrei de um outro modus operandi que tem de jogos mobile, que são as propagandas fora, divulgando os games. Sim. Cara, tá uma febre de propaganda falsa de jogo. Eu acho que os caras devem ganhar por download. Pô, a propaganda do jogo parece um negócio assim incrível. Não incrível, mas é um bagulho que chama atenção. Você fala, porra, que legal. Ou então a propaganda, os caras botam um imbecil pra jogar. Você fica puto, falando, não é possível que esse bagulho seja tão difícil, eu vou baixar esse jogo. E aí você baixa o jogo, é um bagulho completamente diferente do que a propaganda divulga, né?
E se fosse igual a propaganda, Eric, ia ser maravilhoso o jogo, ia ser muito bom.
Sim, porra, sim, sim.
E não é um jogo difícil de ser feito, sabe? Se fosse igual aquele jogo, eu baixaria.
E por que que os caras não fazem desse jeito que é a propaganda, né?
Eu não entendo também. Não dá dinheiro, né, Eric?
Puta, mas você já fez o dono do celular se interessar por aquela propaganda, baixar, ele vai baixar o seu jogo, mano. Será que, sei lá, é caro, é mais caro fazer o... É, deve ser, né, Marquinhos? É mais caro fazer o jogo certinho, manda um jogo bomba aí e acabou. O que mais, mano, e é besta, é o que eu vejo que mais chama atenção e é besta, é um que é meio que, tipo, tem o seu bonequinho, um soldadinho, a propaganda,
sim,
e
sim.
Aí tem um número em cima da cabeça dele, e tem 3 blocos na frente dele de inimigo. Um tem 100, outro tem 200, e você tem que ir somando, você matou de 100, você ganha 100 de poder dele. Sim. Esse eu nunca baixei, porque sempre entra nos comentários, os caras falam, mano, o jogo não tem nada a ver com o que a propaganda divulga, não sei o que. Eu falei,
tem um soldadinho correndo na vertical, atirando nos inimigos. Puta, aí tem aquela arma, o balão com... Você tem que dar 10 tiros naquele balão. O imbecil dá 9 tiros e parte pro outro balão. Idiota, dá mais um tiro nesse balão pra pegar essa arma, pelo amor de Deus.
E nossa, esse tem muita propaganda desse. E as variações dele, verdade.
No TikTok tem, oh my God, vou pegar essa arma, eu só preciso dar 10 tiros. Ah, não consegui, vou passar para a próxima arma.
Meu Deus,
cara,
velho.
O cara atuando de uma forma incrível, de tão ruim que é a atuação dele, obviamente.
Sim.
Pra mostrar aquele jogo desgraçado que não é que nem... Não é verdade, não tem verdade nenhuma naquele jogo. Ô, ódio, viu?
Nossa, ódio. Mas eu já caí num bait desse, um joguinho de ele estilo Bejeweled. Só que assim, ele é 90% diferente do que a propaganda divulgava. E esse jogo eu cheguei no final dele e terminei esse jogo, Marquito. De tanto que eu fiquei viciado nele.
Você quase zerou o Candy Crush então, Eric.
Puta, é. Ele é um Candy Crush RPG. Mano, me prendeu de um jeito. E aí, pay to win também, obviamente.
Tá muito estranho isso aqui. Ou você tá ganhando pra fazer essa propaganda aqui nesse podcast, ou você percebeu que foi tonto o suficiente pra jogar esse jogo até o final.
Eu quero chamar mais trouxas.
Recrutar mais tontos, é.
Pô, é bom.
Um é
bom.
Ou outro,
velho. O jogo é bom, Marquinhos. Só que tem uma perseverança absurda pra chegar onde eu cheguei no final, porque foram horas e horas jogando. Só que a propaganda dele ainda o que me atraiu foi a propaganda, que parecia ser muito melhor do que era. Porque na propaganda tinha tipo uma CGI nos golpes.
Sim.
No jogo não, é travado, é tipo, só sobe o dano que você deu em cima da cabecinha do boneco estático. Falei, ah, tá bom, já tô aqui, deixa eu ir jogando. Mas é, só pra puxar todo o fio de onde a gente foi, esse é um grande contra de jogos mobile, são as propagandas dentro dele e as propagandas enganosas, né, que acabam pegando alguns muito... Quem nunca caiu na propaganda enganosa de jogo mobile é sortudo. Agora, Marquito, o último tópico de contras que eu coloquei aqui, a gente já até citou um pouco mais em cima, que é o que mais me irrita de jogo mobile. Esperar pra ter mais vida. Porra, mano, isso é uma sacanagem. Ah, suas vidas acabaram, espere uma hora pra ganhar uma. Uma vidinha. Quem não lembra que no Candy Crush tinha um esqueminha de mudar a data do celular?
Olha só que pilantra, velho.
Você lembra disso, Marquito?
Não sabia.
Você tinha um esquema, porque o Candy Crush... ele usava o relógio do seu celular, mas online, né? E aí, sim, eu acho que você metia o jogo em modo avião pra ele pra ficar offline. E você botava, tipo, mudava o calendário do... a data e a hora do nosso celular é automática, né? Você mudava pra ser manual e passava um dia pra frente. Aí você ganhava as vidas no Candy Crush. O grande problema é, quando você voltava o seu celular pro modo automático, o jogo entendia que você tinha feito isso. Aí você ia ver, você tinha que esperar, sei lá, 10 mil horas pra ganhar mais uma vida. Então você entrava num looping eterno de sempre ter que ficar botando
relógio.
Eu já fui pra 2047 uma vez, tá, Marquinhos? Tanto que eu ia ia pra frente. E isso que eu jogava.
McFly é você?
Isso que eu jogava Candy Crush lá em meados de 2014, no máximo. 2047 Deus era pouco pra mim. Porque eu não queria esperar as vidas.
Então é aquela tia lá da fazendinha, lembra daquela tiazinha que ficava puta com o joguinho da fazendinha?
Tula Luana.
Gente, isso é propaganda enganosa! Vocês estão mentindo! E pouco me importa, merda, o contrato de vocês. Eu comprei com o meu dinheiro e a partir do momento que eu compro é prestação de serviço. Eu quero o que me é de direito, vocês prometeram.
Tula Luana, exatamente. Você que aprendeu com ela ou ela que aprendeu com você?
É o clássico, agora não confio nem nego, Marcolino.
E até um ponto, né, Eric? Porque, bom, antigamente ou a gente passava por isso, né? Por todas essas dificuldades de não ter vida, assistir propagandas, ou realmente a gente comprava o jogo. E tá, talvez não fosse um preço tão barato, vai. Talvez fosse R$5, R$15. Tá, é até barato se for ver. E você comprava o jogo cheio. Não tinha então microtransações, não tinha nada. Era o jogo do jeito que deveria ser. Completo, sem precisar de itens a mais pra você conseguir vencer, nem vidas, etc. Cara, eu era feliz nessa época, tá? Eu cheguei a comprar diversos joguinhos desses de celular e eu jogava realmente sem preocupação, sem dor no peito de ficar esperando horas e horas. Eu realmente sentia que meu dinheiro estava sendo bem empregado ali.
Uhum.
Então eu não tinha problemas nenhum. E hoje em dia, isso não existe. Não existe você comprar um jogo. Hoje em dia, não existe você comprar um aplicativo. Você não compra mais o pacote Office, você não compra o
Adobe. Se aluga, né?
Você praticamente aluga, você assina ele. E vem acontecendo as mesmas coisas com os jogos, que são os famosos passes de batalha. O jogo é de graça. Agora você quer mais do jogo? Tá aqui.
Compra o passe de temporada.
Um mesinho pra você ganhar itens novos dele. E aí, Eric, o que você prefere? Comprar o jogo ou o passe de temporada?
Puta, Marquita, eu nunca comprei jogo de celular, cara. E eu tenho, não sei porquê, é algo dentro de mim que me impede de jogar, comprar, porque eu acho muito errado comprar jogo de celular. Não sei dizer o porquê. Sempre que eu... Um tempo atrás, eu não vou lembrar qual... Devia ser, acho que o Final Fantasy, algum Final Fantasy. Eu olhei e falei, puta, tem pra celular. Fui olhar, mano, preço de jogo de console. Falei, porra...
A Square é sacana.
Se for pra eu pagar isso num jogo de celular, eu compro pra videogame. Na minha cabeça, comprar jogo tem que ser no videogame. Eu tenho esse conservadorismo na minha cabeça com o jogo. Mas eu já comprei passe de batalha, Marquita. Aí que é a hipocrisia. Pro Clash Royale, eu lembro que eu comprava, sei lá, cada 3 meses. Era R$30, mano. Eu gastei mais com Clash Royale e com passe de batalha do que se eu tivesse comprado um jogo full igual você fez. E eu não sei dizer porquê, mas ainda hoje eu ainda acho que se eu fosse voltar a gastar com jogos de celular, seria novamente com passe de temporada. Eu acho que é porque eu quero primeiro ver se eu gosto do jogo, aí sim eu gasto nele. Não sei se eu me fiz entender, mais uma vez eu fui confuso, mas eu acho que é isso.
Não, eu concordaria com você, Eric, se todos os passes de batalha fossem que nem o do Call of Duty.
Então, esse é outro ponto.
Que você, então, compra um passe de batalha. Se você completar esse passe de batalha, você vai ganhar gemas o suficiente para comprar o próximo passe de batalha.
Você vai se renovando.
Isso. Então, eu acho muito justo isso, porque você é recompensado por jogar o jogo. Esses jogos que acabam a vida, por exemplo, pô, você quer jogar o jogo, cara. Você quer mostrar
pro mundo que
você tá jogando o jogo. Me deixa jogar o jogo, pelo amor de Deus, não.
Os desenvolvedores não querem. Não, você não pode querem. Jogar o jogo. Quer dizer, pague pra jogar meu jogo, né?
Não, mas aí tem, por exemplo, o Clash Royale. Se você jogar muito o jogo, você não ganha nada com isso. Você para de ganhar as moedinhas. Chega um momento que você para de ganhar vantagens. Você só vai subir de level. Caso contrário, você não vai ganhar nada. Não tem vantagem nenhuma em jogar o jogo. Me deixa jogar o jogo, gente. E é o que acontece, então, com os passes de batalha hoje em dia. Me deixa jogar o jogo pra eu continuar jogando o jogo de vocês. Senão, eu vou cansar e vou pular pro próximo.
É uma doideira, né? Porque, realmente, na minha cabeça, o modelo certo de passe de temporada é esse mesmo que você falou, que é igual ao do COD. Você gasta... E é R$35, se eu não me engano, o passe de batalha do COD. Você ganha suas 1.400 moedas. Só que, durante o passe, você vai pegando de volta essas moedinhas. E é o que o Marco falou. O próximo, eu lembro que quando eu tava no auge de jogar muito o Warzone, eu comprei a primeira vez o passe de temporada, acho que na segunda temporada do COD, e fui até acabar o Warzone só renovando, sem gastar real. E mais, você não ganha só as moedas pra renovar o passe, ainda sobrava moeda. Tanto que eu tenho duas skins lá, agora já o jogo ficou obsoleto, já nem existe o Warzone 1. Mas eu tinha duas skins que custavam 2.400 moedinhas do jogo, né? Não vou lembrar quanto que dá isso em dinheiro, mas dá uma graninha boa lá. E eu comprei, né, essas duas skins com as moedas que eu ganhei, porque eu comprei o passe lá atrás. Porque o jogo me bonificou por eu estar jogando ele, né?
Uhum.
Agora, por exemplo, o próprio Marvel Snap dura um mês. É R$60 o passe de batalha, né, Marquito?
É caro, bem caro.
O passe normal ainda tem o passe premium, né? Que agora hoje em dia tem a evolução, né? Tem o passe premium. E o passe premium é R$70. Você não ganha esse reticket. Chegou a próxima temporada, se você quiser, mais R$70.
E esse aqui é o legal também dos jogos mobile, né, Eric? Depende muito de você ser bom. Você ter capacidade de ser inteligente o suficiente de prever o combo do inimigo, ver qual que é o meta que o inimigo tá jogando, pra você ter sucesso. Então, você não precisa ter a melhor carta, você precisa ter a melhor estratégia. Isso é uma boa vantagem dos jogos também hoje em dia.
É, nesse estilo eu concordo. E outra, a gente tá usando bastante o Marvel Snap e o Marquita aqui porque é o jogo do momento pra gente, né? Diferente, como a gente falou aqui, de jogos que são realmente pay to win. Se você não passar o cartão, você vai conseguir jogar, mas você vai ficar travado. Você não vai evoluir tanto a sua gameplay. Mesmo com o que o Marco falou de ter a estratégia, às vezes você vai pegar um cara que não é tão bom quanto você. O Clash Royale é um exemplo que eu acho disso, Marquito.
Sim,
cansei
sim.
De pegar caras que não eram tão bons no Clash, só que eles tinham as cartas mais fortes. Então o cara só dropava a carta no campo e falava aí, joga só. É carta de sem dedo, né? Joga aí
sim.
E acabou. Aí o pay to win pra mim come solto no Clash. Nesse momento o Vitor, que é nosso ouvinte, tá brigando comigo.
Não tem nada mais gostoso, é que você ser um level 11 e bater num level 13. Por
sim,
exemplo,
você
mandar aquele chupa no final. Aí, é a estratégia.
Você fica pensando, mano, você é ruim, velho. Você é dois levels mais alto que eu e perdeu pra mim com o seu cartão de crédito aí. É gostoso. Mas não é toda vez que isso acontece, né, Marquinhos?
O que fez me lembrar, Eric, de um outro ponto que pode ser horrível nos jogos mobile são os emojis. As comunicações que são meio limitadas, né, nos jogos, são feitas via emoji. Então tem um emoji do joinha, um emoji da gargalhada, um emoji do choro. E aquilo, o programador, quando fez o emoji do choro, foi feito assim, putz, perdi, né? Vou mandar um chorinho aqui de tristeza. Não, o emoji do choro é tipo um chupa, sabe?
Tirar um sarro, é pra tirar um sarro.
Chora aí, otário. É mais ou menos isso. O desenvolvedor tinha a melhor das intenções.
Ah,
só
tinha,
veio
com
o usuário
certeza.
E acabou com o jogo, né, Eric?
Mano, do Marvel, do Clash Royale, mandar o chorinho era muito bom. E tinha um outro, além do chorinho, tinha os emojis que era o reizinho fazendo a carinha, mas tinha os negócios escritos também, não tinha, Marquito? Tinha o bom jogo. Bom jogo matava. Quando você ganhava, você mandava pro cara o bom jogo. E do Marvel Snap tem as frases, também tem os emojis. Eu gosto de mandar bastante América Chaves mandando joinha. Valeu aí, valeu aí. Mais um que é gênio é quando o inimigo... No Marvel Snap é como se fosse o truco, que é quando o cara pede Snap. E aí quem ganhar leva mais pontos. Eu gosto quando o inimigo pede Snap, porque ele tá ganhando os campos, ele pede Snap e eu vou e ganho. Aí tem um emote que é Snap? Snap? Fico mandando.
Certeza?
Snap? Você mandou Snap? E o Thanos fazendo um estalo. Tan, tan. Eu gosto. Sou tóxico mesmo jogando jogos mobile online. Pô, esse é um outro ponto, Marquito. Um outro ponto que é a possibilidade fácil de jogar online, né? É muito fácil jogar online. É rápido, né? É rápido pra caramba. Você pum, clicou, jogou, acabou. Não precisa esperar uma fila. Não precisa esperar... Ah, falta 20 jogadores pra essa partida começar. É 1x1, a maioria das vezes, né? E rapidinho tá a partida, acabou, próxima. No Clash é assim, no Marvel Snap é assim. Esses joguinhos mais simples que são online, eu acho que é um ponto positivo interessante, Marquito. Prefere mobile single players ou mobile multiplayers, Marquito?
Puta, é até engraçado. Até um ponto pra se sentar numa sala de psicólogo e discutir a respeito. Eu tenho uma certa preguiça / medo de jogos ranqueados, sabe? Eu não tenho aquela... Se eu ganho, eu fico feliz, mas eu não quero perder. Eu não quero perder porque... É algo ruim, eu não quero perder porque eu vou me sentir mal, sabe? Mesmo sendo só um joguinho.
Ah, mas é, você e 90% da galera, Marquita, welcome to jogo ranqueado, acho que
não,
é
mas
isso.
Mas tem gente que ama, né, Eric? Tem gente que é fissurado em ranqueada. Eu entrava no aquele modo guerra, no Clash Royale, que é aquilo, você tem uma batalha só pra fazer e é ganhar ou ganhar. E se você perde, fica lá aparecendo pro clã todo que você perdeu.
Que você perdeu. Ah, eu não ligava não pra isso, não.
Então, eu sou muito de ver o que os outros estão pensando, sabe, de mim. Vocês estão assistindo minha batalha, fica aqueles olhinhos ali no canto da tela, 10 pessoas assistindo você jogar. Ai, caralho, e agora, velho?
Os caras vão ver que eu sou ruim.
Então, eu acho que eu não sou tão competitivo assim, viu, Eric?
Alô, psicólogos de plantão.
Ajudem o Marco, por favor.
Vai logar hoje, @outlook.com, manda um e-mail se prontificando pra ajudar. Eu te entendo, Marquito. Putz, eu acho que não é nem um ponto de... Se você não fosse competitivo, você nem entraria no modo, Marquita.
pode ser, pode ser.
É mais aqui, é normal, é mais questão de saber lidar com a frustração. Eu não gosto de perder, quem joga comigo qualquer coisa sabe que eu não gosto de perder, mas hoje eu aceito perder, é diferente. E é algo que a gente tem que trabalhar. Eu também odeio perder uma partida injusta no Marvel Snap, eu odiava perder no Clash Royale, cair meus rankings. E aí, na verdade, dá um preciosismo, né, Marquito? Que você batalha tanto pra chegar naquele rank, aí você vai perdendo, você vai vendo seu rankzinho caindo, porque fica meio puto. E também tem o ponto que a gente, lá atrás a gente falou, Marquito, a competição com os amigos. Você quer falar que você tá num ranking maior que os outros, não adianta. E aí, se você perde, você vai cair no seu ranking e vai vendo o cara ficando lá em cima, né? Tudo vai remeter a isso, Marquito. O jogo de celular, ele é feito pra gente competir com os amiguinhos, ver quem é melhor. É o grande objetivo de jogo mobile é esse, Marquito, é estragar amizades. Marquito, falando em ranqueado, em competir com os amigos, existe uma grande discussão. Eu não sei, eu acho que é mais um meme, né? Jogo mobile, o cara que joga só no celular, ele é um gamer, Marquito?
Essa é a pergunta pra ser cancelado, Eric, dependendo da resposta?
O cara pode sentar numa roda de amigos e falar, pô, eu sou gamer. O que, que você joga? Eu jogo, tenho 5 mil horas de Candy Crush, tenho 7 mil horas de Cut the Rope. Porque, mano, se for puxar quantas horas todo mundo tem em jogos de mobile, é muito mais que Elden Ring, muito mais do que um The Witcher. A gente passa muito mais tempo jogando no celular. Eu não sei responder essa pergunta, tá? Eu acho que não. Não é, porque... Putz, não chega a ser um jogo. É um passatempo.
É um jogo, velho.
Putz, então... Ah, cara.
Tá, vamos lá, vai. É considerado um jogo? É.
É.
É considerado um jogo pra se levar a sério? Não.
Não.
É pra ser considerado um passatempo? Sim.
Tem jogos de celular que competem com os jogos que a gente gosta de jogar no videogame, que são jogos indies, Marquito. E por que então, que no celular não conta e no videogame conta?
Tá, aí que tá. Pra mim, tudo tem um limite, tá?
Certo.
Pra mim, jogo indie é o máximo que se pode jogar dentro de um celular. Não me venha querer jogar Elden Ring... querer jogar Baldur's Gate 3, jogar, sei lá, o Kikatsu de jogo no celular. Celular não é feito pra você jogar no modo horizontal, começa por aí. Uhum. Celular é feito pra você jogar no modo vertical.
Vertical, verdade.
Com uma mãozinha ali e a outra limpando a bunda, não esquece disso, celular é feito pra hora do cagão.
É, eu acho que o grande ponto de por que não consideram são as limitações, acho que gráficas e de hardware de um celular, né? Você nunca vai ter um jogo grande, quer dizer, nós nunca tivemos...
Cuidado com essa frase.
Nós nunca tivemos um jogo grandioso lançado para, simultaneamente, PlayStation 5, Xbox Series e iPhone e Samsung e não sei o que, né? Ele realmente é... Putz... Eu não estou querendo não pisar em ovos, eu realmente não acho que... Eu só não sei argumentar o porquê, tá? Se sentar um cara aqui na minha frente e falar que jogo mobile é considerado gamer e me dar dois argumentos, eu falo, não, beleza, irmão, é isso aí. Mas eu vou concordar e discordar de você e não sei te dizer o porquê. Eu só não considero, acho que muito porque o que, quando a gente pensa em jogo mobile é o que vem isso, vem um Candy Crush. É só um passatempozinho bobo, é só um entretenimento rápido, você fecha, acabou, não há compromisso nenhum. Só que já tem algumas coisas que levam a crer que os jogos de celular estão caminhando ou já estão dentro da categoria de game realmente, Marquita, é coisa de gamer. Desde 2018 já tem uma premiação específica no The Game Awards para melhor jogo mobile. Isso já é um ponto que você pensa, pô, os caras estão... A indústria tá abrindo o olho pra jogo mobile, né? Pô, e o que falar do Free Fire, por exemplo? Free Fire pois transformou o jogo celular em esportes.
Vai falar que isso não é jogo?
Tem cara aí ganhando, sei lá, 1 milhão por mês jogando Free Fire. Ele não é gamer? Pois é. Ele é menos gamer que eu?
O próprio Game Pass, que você tá acostumado, eu tô acostumado a jogar no Xbox, existe no celular. Então você pode jogar jogos que teoricamente só são do seu Xbox no seu celular. E jogos grandiosos também, na tela do seu celular, touch. Você não precisa nem ter um controle conectado no celular.
Aí eu já acho muito errado jogar jogo...
É, então, não.
Porra, mano.
Volta ao que eu te disse ali.
Touch, controle touch é horrível, mano. É horrível.
É horroroso. E jogo pra celular, jogo na vertical. Jogo fácil de manuseio. Jogo na horizontal dói a mão, não tem posição legal pra jogar.
Não, e aí tem aqueles gadgets que os caras vendem que é pra fazer o celular virar real. Tem um, você falou do Engage da Nokia... Tem um celular hoje em dia, Marquito, que ele é feito pra gamer, é um celular gamer. Ele tem uma memória RAM diferente aí, ele tem...
Tem tuinha, né? Tem tudo.
E ele vem com os acessórios pra você acoplar nele, ele virar a pegada, ficar melhor pra você clicar. Esse podcast não trabalha com informações precisas. Não vou lembrar o nome do celular, mas tem um celular hoje em dia que é específico pra isso.
Ah, eu não duvido.
Mas Eric. Puta, mano. Tá, vamos lá. A lista de vencedores dos The Game Awards, Marquito, já meio que... Não sei se ela contradiz a gente. O primeiro vencedor do Game Awards em 2018 foi um jogo chamado Florence. 2019 ganhou o COD Mobile. Eu joguei um tempinho o COD Mobile. Ele é bom, certo? Ponto.
Certo.
Ele é um bom jogo mobile. Mas é o que eu falei, COD não é feito pra jogar no celular. Pra você ficar puxando mira com um dedão e atirando com outro dedão. Mas quem é saudosista de COD vai gostar, porque tem os mapas clássicos, ele é bem feito, as armas são precisas, mas vai voltar ao que a gente tá falando agora, né? É jogo touch no celular, mas o COD Mobile é muito bom. Aí 2020 já teve um meme, ganhou Among Us. Lembra da Among Us, Marquito? A febre que foi sim. Among Us ganhou em 2020. Genshin Impact ganhou em 2021, que na verdade é um jogo portado pra celular, né?
Não,
ele foi portado pra videogame, né? Ele foi portado pra videogame, né?
Um jogo baseado no Zelda. Pegaram todas as ideias do Zelda, passaram pro celular, com microtransações. E aí?
E aí? O cara que é gamer ferrenho de Genshin Impact no celular, Marquito. Ele é gamer, que é um jogo de
tá
console.
Ele tá puto com você agora, velho.
Que nojo de uma merda dessa. Seu verme, sem vergonha, filho de uma banguela.
Putz, então, eu acho que depende do jogo, né? Candy Crush não é gamer. Bedilla e o cara não é gamer. Um COD Mobile, um Genshin Impact, ele é gamer?
Tudo é gamer, Derek. Tudo é videogame. Só muda o tipo. Só muda.
Pô, mas aí você tá agora você tá me deixando na mão. Agora há pouco você tava concordando comigo que não é game.
Nenhum,
e agora tá
nenhum
me...
momento
soltou
eu concordo com
mão,
você.
Soltou minha mão, rapaziada.
Ninguém larga a mão de ninguém.
Ninguém solta a mão de ninguém.
Não, Eric, todo momento eu falo. Jogo pra celular é jogo. O que muda, pra mim, opinião pessoal, é que celular não é feito pra jogar jogos grandiosos.
Triple A's.
Jogo horizontal não é feito pra celular. Por mais que o Free Fire é horizontal, e eu sei que é um baita sucesso, eu não gosto. Mas é uma opinião pessoal minha, tá? Exclusiva minha. Eu aceito que exista.
Aí eu acho que é o que a gente tá falando, que eu tô tentando dar a entender. É jogo, mas não é jogo com cara de celular. E aí por isso que rola esse bug na nossa cabeça, né? Quando a gente fala jogo de celular, já vem os jogos mais simples que a gente tá falando, né? Jogo na vertical, jogo infinito.
Tá velho,
pode ser também. Não, isso é certeza, isso é certeza.
Porque todos esses jogos da horizontal são jogos de jovem.
Jogo de jovem, né? É. Mas a gente tá velho, mas o jogo que foi campeão do Game Awards em 2022 é o jogo que a gente tá amando, que é o Marvel Snap. Foi o que ganhou em 2022.
Mas
como é o melhor jogo
na vertical, por isso.
Até o fim desse episódio, o Marquito coloca mais alguns adendos nessa frase.
Depende da lua, se é minguante.
Depende da lua.
Linha do Equador, como tá. É, tem muito porém.
O último ponto aqui também é que com a evolução dos celulares, os gráficos estão cada vez melhores, né, Marquito? E coincidentemente, hoje, no dia dessa gravação, estamos gravando numa terça-feira, dia 12 de setembro, saiu a notícia que a Apple vai lançar o novo iPhone, o 15, né? E que a versão Pro dele já vai vir rodando Resident Evil 4, Death Stranding e Assassin's Creed Mirage. Vai rodar jogos AAA no iPhone.
É um absurdo, velho. O que eles conseguiram fazer com o celular hoje em dia? Quantidade de memória, quantidade de processamento, placa gráfica. Como que pode a tecnologia avançar tanto? E com esse lançamento então do iPhone 15, só veio provar que tudo é possível, né?
Só veio provar que cada vez mais eu vou ter que mudar minha opinião de que jogo de celular, o cara não é gamer, né? Não vou ter pra onde fugir. Até lá me manterei firme. Vocês que se acham gamers porque jogam no celular, vocês não são.
Eu queria te dizer que eu acho que o videogame vai acabar, tá, Eric? Em breve,
do jeito
não
que a gente conhece,
mais videogames. Exatamente.
Do jeito que a gente conhece, pode ser.
Vá
pode
se atualizando.
Ser. Boa, Marquito. Então, falei que nunca nem comprarei um jogo de celular, mas os passes de temporadas eu compro, que são algo baratinho, né, Marquito? Gira em torno de 40, 50, 60 reais. Os nossos ouvintes que jogam Clash Royale, jogam Marvel Snap, têm a oportunidade de ganhar um gift card e poder comprar esse passe de batalha praticamente de graça, só com o apoio aqui do Vai Logar Hoje. Fala aí.
A cada episódio nós divulgamos aqui uma frase-chave para os nossos ouvintes, para que eles então possam participar do sorteio dos ouvintes. Ao final do mês, então, quanto mais chaves frases os nossos ouvintes mandarem, mais chances eles têm de ganharem. E o que, que eles ganham então, Eric, se forem sorteados com essas frases-chaves?
Um gift card no valor de 50 reais, Marquito. Hoje, inclusive, foi feito o sorteio do gift card para os ouvintes do mês de agosto. Foi o querido Vitor Randan que ganhou. Ele, que eu queria dizer, que mandou 5 ou 6 frases e ganhou até um bônus duplo, porque uma das frases que a gente pediu para mandar em áudio cantado, ele mandou também. Então, provando que vale a pena mandar cada vez mais frases, façam como o Vitor, mande o máximo possível de frases para ter mais chances de ganhar.
O Vitor mandou a frase sim pra gente, Eric. Porém, a gente foi recomendado pelos nossos advogados a não colocar essa frase no nosso episódio. Mas o seu Rafa também mandou a frase pra gente. E olha só como ficou. Veja a criatividade do menino.
Bonchi, bonchi, bom, bom, bom. Vai logar hoje. Bonchi, bonchi, bom, bom, bom. O podcast. Bonchi, bonchi, bom, bom, bom. Número 1. Bonchi, bonchi, bom, bom, bom. Do Brasil.
Vai dizer se os nossos ouvintes não são maravilhosos. Mas diz aí, Eric, já tem ideia de qual será a frase-chave desse episódio?
Como a gente tá falando sobre jogos mobile, sobre pay to win, propaganda que a gente não pede, não poderíamos fazer essa frase-chave diferente do tema, né, Marquito? Então, primeiro, antes de lançar a frase-chave, prestem atenção nas propagandas que irão começar agora. Você sabia que por uma pequena quantia mensal você pode contribuir com a continuidade do nosso podcast e de quebra concorrer a um gift card de R$100 todo mês? É isso mesmo, tudo isso é possível através do nosso programa de apoio coletivo, o apoia.se/vaiapoiarhoje. Apoiando hoje, você já concorre no próximo mês a um gift card no valor de R$100, que pode ser de PSN, Xbox, Steam, fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro desse podcast, uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar do nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo. Assim como fez o Lenide Motel, que fica situado ali na região da Washington Luiz, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo. E no Instagram deles, o @LenideMotel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do Lenide Motel, nós temos a Panificadora da Serra, a melhor padaria da região de Itapecerica. Contam com um vasto cardápio, um ótimo atendimento e na parte da noite eles também têm delivery de pizzas. O Instagram deles é o @panificadoradaserra. Então, se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a gift cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se/vaiapoiarhoje. Muito bem, agora que vocês já ouviram nossas propagandas, a frase-chave é simples. É só mandar o nome de um dos nossos patrocinadores, que será a frase-chave para este episódio.
É isso, Eric, tá simples então. Mande um nome dos nossos patrocinadores e participe do nosso sorteio do mês. Simples, fácil e prático. Prestou atenção? Ah, não prestou, né? Volta um pouquinho então o áudio e ouça novamente a nossa propaganda e pegue um dos nomes para mandar pra gente.
Muito bem, Marcolino, para o último bloco desse episódio, eu resolvi procurar quais foram os jogos mobiles mais baixados de todos os tempos. Lembrando que essa lista aqui é até 2021. Entendedores entenderão, porque eu só puxei até 2021. São 10 jogos, Marquito, e alguns deles a gente até jogou. Tem alguma coisa para falar a respeito, ou já citamos durante o episódio, né? Em décimo lugar, eu até achei que ele estaria mais para frente. Ou talvez não, se for pensar, porque ele é um jogo recente, né? Pokémon GO, Marquito, está entre os 10 jogos mais baixados para mobile. Foi uma febre absurda Pokémon GO, né?
Pokémon GO, Eric. Como pode, hein? Um jogo tão ruim fazer tanto sucesso. É, eu falo que ele é ruim, mas, obviamente, contraditório do jeito que eu sou. Eu cheguei a jogar bastante ali no lançamento. Esse jogo, eu já comentei no episódio passado, é uma pena dele não ter sido melhor desenvolvido, porque a ideia é ótima, né? Só que é pessimamente executado. Na época não tinha batalhas, era só capturar os bichinhos, não fazia nada com eles. Eu acho que é por isso que ele tá em décimo lugar, tá? Não tá no lugar mais alto nessa lista. O que já é ótimo, né? Acho que ganharam algum dinheirinho com isso.
Eu compartilho da sua opinião também, Marquito. Eu esperava mais de Pokémon GO. Baixei na época e tava, nossa, muito legal. Acho que joguei uma semaninha, mais porque sim, a Bela era sim. Muito pequena. Ela gostava, adorava ver os Pokémon na frente quando a gente voltava no ônibus. Sempre caçava um Zubat. Mas de resto eu dropei dele rápido. O em nono lugar ficou Fruit Ninja, Marquito. Esse também é um jogo sem sentido algum nenhum, né? Tipo, esse é o clássico passatempo, né? Abriu, corta umas frutas e beleza. Foda-se, não tem mais o que fazer. Eu cheguei a jogar ele pouquíssimo, e não entendo a febre em cima desse jogo.
Pois é, porque esse é um jogo que foi feito pra celular, mas é muito melhor executado hoje em dia nos videogames, tipo, que utilizam o PSMU com o Move, por exemplo, que é muito mais legal você jogar na realidade aumentada. O próprio Kinect também tinha o Fruit Ninja, que era bem interessante de jogar, mas pro celular, É um jogo que deu certo no mobile, mas funciona muito melhor hoje em dia na própria realidade virtual.
O próximo, eu achei que ele estaria bem mais lá na frente, mas eu acho que é porque, como ele teve muitos spin-offs, se for pegar um total de download da franquia, ele deve ser o primeiro. Mas eu acho que do primeiro, Angry Birds, Marquito, tá em 8º lugar. Talvez esse em específico, que é o Angry Birds original, tenha ficado pra trás. Só que a franquia, sim, no geral... Porque teve até Angry Birds 2, se eu não me engano. Mano, a franquia teve filme, né? Você vê como ela é enorme. Joguei boas horas de Angry Birds. Eu lembro que teve um momento... É a Rovio, né? Ela teve um momento que ela lançou... Cansou de lançar Angry Birds e lançou um jogo dos porquinhos, que são os inimigos. Tem o jogo dos porcos. Ele é um pouco mais estratégico. Agora eu lembrei. Você tinha que montar uns veículos pros porquinhos poder chegar no final da fase. Fazia com o dedo e tal. Enjoei rápido. Angry Birds eu joguei mais. Só que hoje em dia também acho que eu não vejo graça nenhuma em Angry Birds, Marquito.
É, eu tenho uma teoria completamente infundada. O motivo dele estar somente em 8º lugar. Eu acho que naquela época, tipo, quando ele foi lançado, nem todo mundo tinha celular. E hoje em dia até meu cachorro tem celular, até meu cachorro joga jogos online.
Online.
Poderia ser a frase do mês, se fosse possível. Ai, Jesus. Mas, bom, então, como é um jogo mais antigo, então talvez a base de usuários é menor. E que hoje em dia esse jogo já não faz sucesso. Hoje em dia ninguém joga Angry Birds. Pelo menos eu não conheço ninguém que jogue. Nem vejo na store do Android, por exemplo. Ele também figurando nos top trendings, por exemplo. Então eu acho que é mais por causa disso, tá, Eric? A base de usuários naquela época era muito menor do que a gente tem hoje em dia.
Pode ser. O próximo eu nunca ouvi falar. Em 7º lugar tá o Hill Climb Racing, Marquito. Que é um joguinho de corrida que os jogadores controlam um veículo e tentam percorrer distâncias cada vez maiores em terrenos acidentados. Nunca ouvi falar, mas tá em 7º lugar, deve ter algum motivo, né?
Nunca joguei, mas parece ser interessante, parece ser um jogo pelo menos inteligente, vai.
O 6º, eu nunca joguei e nunca entendi a febre que existe em cima desse jogo também, só que ele foi uma febre absurda, Clash of Clans, Marquito. Todo mundo tinha um clã, todo mundo pedia, não sei se era vida ou pedia alguma coisa. Eu lembro que na época da Tenta era uma treta que não sei quem invadiu o clã de não sei quem. Não conseguia nem entender a lógica desse jogo. E eu joguei o spin-off dele, que é o Clash Royale, né? Que são os mesmos personagens, só que num outro estilo. Mas o Clash of Clans fez um sucesso tremendo, eu lembro, na época. Meados de 2013, 2014, esse jogo bombava.
Se você me perguntar, Marco... Por que você jogava? Por que você gostava desse jogo? Eu não sei. Eu acho que era pelo motivo de você criar a sua fortaleza e ser aquela fortaleza impenetrável, sabe? Ah, o meu adversário não conseguiu roubar muitos recursos, meu adversário morreu sem invadir minha fortaleza, ou então você invadir, conseguir destruir a fortaleza de alguém. Talvez seja esse o sentimento de poder, sabe? Ó, eu sou poderoso o suficiente para ter uma fortaleza muito forte, ou então sou poderoso o suficiente para conseguir invadir qualquer fortaleza, tenho estratégia suficiente para isso. Ué, é um motivo porque eu gostava? Sinceramente, não sei. Eu acho que era só pela febre mesmo daquela época.
É, todo mundo jogava, né? Assim como que o que ficou em 5º lugar, que a gente até citou, que é o Temple Run. Que ele é o jogo do Pepsi Man, né? Pepsi Man! Só que é na floresta. E esse, eu lembro que era uma febre. Todo mundo queria bater 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E é o que o Marco falou mais cedo. Esse é impossível chegar no final, porque deve ter um gerenciamento automático de obstáculos do jogo. E ele vai se gerando lá enquanto você vai jogando. Então não vai chegar nunca no final. Não vai ter um game over. Não, game over vai ter. Não vai ter um the end sob os créditos, né? É, o céu é o limite pro Temple Run.
É, esse é o tipo de jogo que se você jogar sozinho, sem ninguém pra você mostrar o tamanho do seu score, não vai ter graça nenhuma. Precisa mostrar o tamanho do seu score pra alguém, sabe? Ó aqui, ó, ó como é grandão aqui, ó como bate na mesa o meu score. Sozinho não tem graça nenhuma, vai. É divertidinho e tal, mas o tesão dele mesmo é a parte do recorde, né? Vem bater meu recorde.
Em 4º lugar, aqui eu já acho que hoje em dia, se a gente for puxar essa lista, ele já tá mais atualizado. Free Fire tá em 4º lugar, Marquito. Free Fire roda numa calculadora. Então, né, é um dos grandes pontos do porquê ele faz sucesso, ele roda em qualquer celular. Então, ele se tornou um jogo muito acessível e mudou muita gente de vida. Mas ele tá só em 4º lugar, achei que ele estaria até mais pra frente. Mas é inegável o sucesso de Free Fire. Podem criticar o gráfico, podem criticar a jogabilidade. Mas, né, falem bem ou falem mal, não tem como não falar de Free Fire quando o assunto é jogos mobile, né, Marquito?
A gente quer acreditar que isso seja um meme, que seja uma brincadeira, mas... Que é o jogo que tava tirando as crianças da favela do tráfico, né? Que as crianças ficavam jogando o celular e deixavam de fazer as atividades do tráfico. Os líderes do tráfico proibiam essas crianças de jogar celular para que elas então focassem no que elas deveriam fazer do dia a dia delas, né? Então é o jogo que tava tirando as crianças ali daquele ambiente ruim.
Do berço da criminalidade. Mas eu acho que já ouvi vários relatos desses que é verdade. Free Fire fez um grande impacto nas comunidades. Baita jogo não, mas é baita impacto teve pros jogos o Free Fire, né?
Ainda no quarto lugar, você não vai admitir que jogo de celular é jogo, Eric?
Vamos pro terceiro lugar aqui, Marquito. PUBG Mobile, mais um joguinho de estilo Free Fire, só que é um pouquinho mais evoluído. Mas o PUBG, Marquito, eu acho que ele tem um roubo aí.
Attenzione, pickpocket!
Porque tem muito cara que não tem um PC bom e baixava emulador de celular pra jogar PUBG Mobile. Rodava em computador. Aí eu não sei se nesses números consideram esses downloads também. Tipo aquele que você usava lá, BlueStacks. Os caras baixavam. Muita gente que não tem um PC muito potente baixava o PUBG Mobile pra poder jogar e jogava pelo computador. Aí eu não sei se entra nessa conta aqui.
Eu nunca vi o Free Fire, tá? Você falou que o Free Fire é feio. Pô, o PUBG já é feio pra caramba, é feio. Que o Free Fire consegue ser mais feio que
o PUBG. Consegue. Caraca, eu acho o Free Fire feio. Ele não é feio graficamente, ele é feio artisticamente. Dá pra entender?
Não.
Os desenhos são feios pra mim, as casas são feias, os bonecos são feios, eu acho, na verdade, né? Entendi. Da época que eu vi o Free Fire, né? Você, jogador de Free Fire, não cancele esse podcast. Segundo lugar, Marquito, esse que eu achei que seria o primeiro. Candy Crush está em segundo lugar, Marquito.
É, batemos tanto no Candy Crush, mas tá aí, né, Eric? Segundo lugar. E justo, né? Você comentou que vê as pessoas até hoje em dia jogando Candy Crush no metrô ou no ônibus.
Geralmente são as senhorinhas. As senhorinhas adoram Candy Crush. Nossa senhora. É Facebook e pra mandar gif de bom dia e Candy Crush na aba do lado. É o que elas fazem. Merecido o segundo lugar, né, Marquito? Todo mundo conhece alguém que jogou Candy Crush, né?
Se o mercado de jogos mobile é como é hoje em dia, é graças ao Candy Crush. É ele que moldou ali como é feito então a negociação, as microtransações, tudo que é feito hoje em dia nos jogos é graças ao Candy Crush. Pro mal, né? Infelizmente, mas tá aí.
Primeiro lugar, Marquito, surpreende também, Subway Surfers. Nunca que se me perguntassem, eu iria dizer que esse jogo é o primeiro lugar. É o Temple Run moderno, né? Eu vejo bastante gente fazendo live no TikTok de Subway Surfers, Marquito. E pra quem não sabe, é um jogo que você só precisa ficar correndo, coletando moeda e pulando dos obstáculos, né? E aí tem live que os caras tentam bater o recorde de máximo de moedas, e tem live que os caras tentam bater o recorde de a maior distância sem pegar nenhuma moeda. Os caras fazem uns bugs pra não pegar a moeda, Marquito. Mano, é absurdo. Eu acho que isso que deve ter alavancado os downloads. Por causa das lives, começou a fazer sucesso e a galera começou a baixar. Mas pra mim surpreende ele em primeiro lugar, viu?
É, realmente, Eric. Eu lembro de ter jogado, eu lembro de ter gostado tanto quanto o Temple Run. Eu não sei por que eu gostava mais do Temple Run, tá? Sendo que o Temple Run é bem mais feio e tem um macaco correndo atrás de você. Sendo que a temática do Subway Surfers é bem mais moderninha, né?
E essa daqui é a moderninha do PagSeguro que você precisa conhecer.
Moderninha do PagSeguro. A maquininha sem aluguel.
Não tem muito o que falar de diferente do que eu falei do Temple Run, tá? Porque é praticamente o mesmo jogo. Agora, por que ele tem mais de 26 milhões de jogadores ativos hoje em dia? Não dá pra entender o porquê.
Se a gente entendesse, a gente teria criado um parecido e não estaria aqui gravando podcast, né, Marquinhos?
Pois é, pois é. Eu gostaria de citar também, Eric, algumas homenagens póstumas de alguns jogos que também que foram muito jogados, mas hoje em dia já estão abandonados.
Tá bom.
Entre eles, o Flappy Bird. Ficar batendo na tela do celular pra ver aquele passarinho horroroso que tem cara de quem fez aquele Botox no lábio hoje em dia. Não tem sentido nenhum aquele jogo ter feito sucesso, mas fez muito.
É que ele era desafiador, Marquito.
Ah, é? Ruim, Eric.
Era, não, Marquito, ele
era desafiador. A física dele era ruim.
Então,
era
isso fazia ele desafiador, ele era muito ruim e era muito difícil ir longe. E aí o que acontecia? Mano, duvido você chegar no 200 igual eu cheguei. Ah, é? Então, peraí. E ele é uma loucura, né? Porque ele fez sucesso pra caramba. O desenvolvedor dele, o dono do jogo, sei lá, ficou pneu da cabeça e tirou o jogo de todas as lojas. Porque se eu acho que ele não tirasse, estaria nessa lista de top 10, Marquito.
Pode ser, verdade.
Existiram depois várias cópias, mas o Flappy Bird original, o cara do nada falou, não vou jogar mais meu jogo não. E tirou das lojas o jogo dele. Simples assim. Beleza, né?
O outro jogo que eu lembro de ter jogado bastante com vocês, Eric, esse sim é um jogo legal, um jogo inteligente, um jogo criativo, que é o Draw Something.
Verdade, Draw Something era legal.
Ficar desenhando e você ter que adivinhar o que eu desenhei, né? Sem dar dicas muito específicas. Você desenhava lá um boneco, um marujo. Você botava o bonezinho dele de marujo e tudo mais. Aí você tinha que falar, ah, é um marujo. Aí você ganhava pontos por conta. Você eu ganhava pontos e você ganhava pontos
por ter aceitado. Do
acerto. Né? É um jogo criativo.
Parecido com esse, mas que tem também o Song Pop, né?
Sim, das músicas.
Que é disputar com um amiguinho quem adivinha a música mais rápido. Eu lembro que um tempo atrás, recentemente, aí a Gabi a gente baixou e ficava maluco. Vamos pegar uma banda aqui que esse cara olhava pela foto e julgava. Não, esse cara aqui não conhece Sistema Fadal, não. Vamos pegar Sistema Fadal só pra ganhar dele. Só que a gente pegava uns caras que era rato, o cara não pode. Às vezes o cara nunca nem ouviu o Sistema Fadal, mas de tanto jogar o Song Pop, já gravou quais músicas que tinha lá e. Às vezes a gente apoiava de uns caras que a gente ficava, caramba.
Ou é que era só um bot enganando vocês.
Fica aí com o questionamento.
Um jogo também bem gostoso de jogar com os amigos, o Perguntados, Eric. Que é aquele jogo de conhecimentos gerais, né? A parte de história, geografia, ciência, esporte, entretenimento, o que seja. Quem acertava mais questões do conhecimento geral, ganhava no final das contas. Também é um jogo inteligente, um jogo divertido, um jogo... Pra você brincar entre amigos que...
Você chegou a jogar ele recentemente, Marquinhos? Uns anos pra cá? Evoluiu muito. Virou tipo um tabuleiro. Você vai andando no tabuleiro. Cara, o que eles fizeram com esse jogo é uma baita evolução. Ele evoluiu tanto que tem um Perguntados na Netflix. Você consegue brincar de Perguntados na Netflix. Bela listinha, belas menções, Marculino, de jogos mobile. Mandem pra gente aí nos comentários quais jogos a gente... Não que a gente esqueceu, né? A gente não quis falar, tá, pessoal? Quais jogos a gente não falou que você gostava bastante? Muito bom, Marquito. Mais um tema que a gente achou que ia durar 10 minutos e a gente senta e vai falando, que é a essência do nosso podcast, né? Qualquer teminha sempre tem uma historinha pra contar. Ainda faltou um monte de lembrar aqui de história. Eu quebrando o celular por causa de jogo mobile e por aí vai. Um belo tema, Marquito. Concluo no final que jogos mobile são, assim como os jogos curtos, aquela válvula de escapa durante o dia, né? Você dá uma distraída, joga, beleza, guarda o celular e volta para seus afazeres, ou uma distração, dá para passar uma tarde inteira brincando no celular, às vezes a TV tá ocupada, você saca e vai se distraindo. Não se considere gamers por isso, tá, gente? Mas dá pra tirar um passatempo jogando no celular.
Também concordo contigo, Tarek.
Que não é jogo, né? Muito bom.
Não, é jogo para celular, é exatamente isso. É um passatempo, é uma descontração. Não gaste dinheiro com jogo mobile. Deixe para gastar conosco e com os jogos, sim, de videogame, que são jogos de verdade. Mas jogos mobile não deixam de ser jogos, tá?
Ué.
É contraditório, mas é verdade.
Boa. Muito bem, então, Marquito. Recados finais, os de sempre, seguirem as nossas redes sociais, @vailogarhoje em todas elas. Queria pedir algo para os nossos ouvintes que, terminando de ouvir o episódio, vão lá no nosso Instagram deixar um like no post do episódio. Estamos achando que o Instagram, aquele caso, não estão entregando o nosso post. Na verdade, não. A galera simplesmente mexe no Instagram, os posts vão passando, né? Passa e acaba ficando desapercebido. Vão lá deixar um like pra gente, nos ajudem a ter um engajamento maior no Instagram para melhorar os nossos números. E por falar em melhorar os nossos números, você que é ouvinte novo, que chegou agora, ou até o antigo que ainda não fez isso, ainda não cansou de me ouvir pedindo, avaliem o nosso podcast no Spotify, aquelas 5 estrelas maravilhosas, pra gente poder ser mais divulgado pelo Spotify também. E comentem no post, tanto no post do Spotify, quanto no post do Instagram ou do Twitter, o que achou desse episódio. Marcolino, eu só queria dizer que já passou muito da minha hora de dormir e eu só vou jogar até eu perder e aí eu encerro. Mas por aqui eu fui.
Você já vai encerrar então, né, Eric? Você ouvinte que ouviu esse podcast jogando um jogo mobile... Você não prestou atenção em nada do que a gente disse, o que talvez seja bom. Valeu, pessoal. Fui.
Sweet. Delicious. Sugar Crush.